Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
E já começou. Já começou mais uma edição do nosso Giro por Guaxupé. Já estamos na última semana do ano, já 27 de dezembro de 2010, 10h06 da manhã. A gente se reúne neste instante com a temperatura na casa dos 25 graus neste instante na João Machado, convidando a todos para acompanhar desde já os fatos do nosso cotidiano, as coisas de hoje, principalmente as coisas de ontem. O programa de hoje especial, a gente recorda alguns momentos curiosos do ano de 2009, de 2010, aquilo que passou por esse microfone na primeira parte do ano. A gente vai dividir isso aqui em algumas partes e a gente começa com os primeiros meses do ano já.
A partir de agora, na 87 FM, um giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Com toda essa comunidade bacana, com a produção do Flávio Inácio e também da Priscila Máximo, nós começamos a nossa edição de hoje, de segunda-feira, dia 27 de dezembro, cumprimentando com todo o carinho, com toda a atenção a todos vocês que desde já sintonizam esse nosso programa ou desde sempre acompanham a programação da comunitária. E a gente já anuncia que nós teremos algumas questões, algumas coisas que foram anunciadas e que não foram feitas, outras coisas que foram evidenciadas no começo do ano. É interessante demais a gente recordar aqui como é que foi esse ano, viu, gente? E a gente vai acompanhar esse programa justamente para isso, né? 10h07.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Segundo a Somar Meteorologia, a temperatura máxima para o dia de hoje fica mais ou menos nisso que a gente está vendo agora, 25 graus. Temperatura mínima 18, tempo nublado com chuvas isoladas ao longo do dia. As informações são da Somar Meteorologia e do Tempo Agora, que informam ainda que amanhã nós teremos máxima 26, mínima 17, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas na terça-feira, dia 21.
Previsão do tempo.
O giro por Guaxupé.
Olha, final do ano, aquela comilança, aquela coisa toda, né? Noite aí do dia 24 pro dia 25. Certamente tem gente que não tá nem podendo lembrar dessa noite, aquele almoção aí do dia 25 também, o que sobrou da noite, a turma mandou ver, né? Vamos com calma, porque a Lúcia Rodrigues vai contar pra gente que nós somos 40% obesos, o país, claro.
40% da população brasileira está acima do peso. Estudo recente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia revelou que 15% das crianças são obesas. A obesidade caminha lado a lado com a alimentação rica em açúcares e em sal e pobre em frutas e hortaliças. Mas a nutricionista Carolina Godoy, coordenadora de nutrição do Instituto Minha Escolha, diz que nem todo alimento saudável torna uma pessoa mais sadia.
Costumo brincar, você achou o alface saudável, ele realmente pode ser considerado um alimento saudável, mas se você comer alface todo dia, o tempo todo, você vai se tornar uma pessoa não saudável.
Ela defende uma dieta equilibrada.
Você pode sim, de vez em quando, fazer algumas coisas que são abusos, vamos dizer assim, né? Comer um docinho, mas sempre pensando no todo, na sua dieta, no dia geral, você conseguir alguma coisa mais equilibrada.
Carolina Godoy recomenda que a pessoa faça 5 refeições por dia.
Para você não passar o dia inteiro beliscando, mas para você também não ficar em intervalos muito grandes e ficar com fome.
Dicas para uma alimentação saudável quando a balança fala mais alto.
Sempre carboidratos que são ricos em fibras, sempre frutas, verduras, vegetais, né? E os produtos industrializados que são controlados.
A Organização Mundial da Saúde estima que antes de 2015, a população global de obesos poderá chegar a 1,5 bilhão. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Lúcia Rodrigues.
E já já a gente vai falar sobre a questão do infarto. A expectativa é que um brasileiro morra de infarto a cada 47 segundos. Já já a gente fala sobre isso. São 10 horas e 10 minutos. Você está ouvindo o Giro por Guaxupé, o programa que traz aquilo que acontece na nossa cidade, aquilo que acontece no Brasil, no mundo, e algumas mensagens que fazem a gente pensar. Eu disse agora há pouco, a gente ouviu o Hélio Ribeiro. Nós temos uma mensagem aqui. Vamos dizer uma mensagem de Feliz Natal, porque é uma música de Bob Gainsborough chamada Come Back Home, e que a gente faz questão de compartilhar isso com você. Lembra do Hélio Ribeiro? Então, ele foi um daqueles que passou por esse programa ao longo de 2010.
Há muito tempo que ele caminhou seus passos santos pelos jardins da Galileia. Hoje ele ainda vive. Era uma vez um homem. Eu li sobre ele. E dizem que ele vive para sempre. Quando o mundo estava cheio de pecados, ele veio para unir os irmãos. Então ele nos deixou por nossa conta. Ah, agora é tempo dele voltar outra vez. Porque este mundo está cheio de ódio. Ele precisa vir logo, antes que seja tarde. Porque definitivamente nós não podemos ir por nossa conta. Então é tempo dele voltar outra vez. É tempo dele voltar e fazer as ruas caminharem para os vales e dissipar as nuvens que estão encobrindo o sol. É tempo dele voltar e ensinar cada homem a amar o seu vizinho e nos dar uma nova chance de endireitar o errado. Nem que seja só pelas crianças, volte outra vez. Ele nos deu árvores, e nós cortamos as árvores. O seu céu azul, nós o estamos tornando cinzento. Os lagos e as ruas estão escuras e frias. Então é tempo dele voltar outra vez. É tempo dele voltar e fazer as ruas caminharem para os vales e tirar as nuvens que estão encobrindo o sol. É tempo dele voltar e ensinar a cada homem como amar o seu vizinho e nos dar uma nova chance de endireitar o errado que fizemos. Nem que seja somente pelas crianças, Jesus, volte outra vez. Porque este tempo está correndo e o mundo está lentamente morrendo. As coisas que nós temos feito, Jesus, estão todas erradas. Então é tempo de você voltar outra vez. Há muito tempo atrás, ele passeou os seus passos santos pela Galileia e morreu pregado na cruz pelas mãos dos filhos das outras mulheres, seus irmãos. Hoje ele está vivo no coração dos homens e nas canções mais inteligentes. Nem que for só pelas crianças, Jesus, volte outra vez. O cantor foi Bobby Goldsboro. A música Come Back Home. A sensibilidade é sua. A rádio é aqui. Ninguém segura um país com Cristo.
Yes, it's time again for you to come back home.
Esse é o Hélio Ribeiro. Daqui a pouco ele volta com uma outra mensagem interessante, né? Isso aqui, na verdade, nem chega a ser uma mensagem de Natal atrasada, mas é uma questão, uma reflexão que a gente poderia ouvir todo dia. Agora 10 horas e 15 minutos, hoje 27 de dezembro de 2010.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Apoio Cultural.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi. Ponto chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto chique do Cutula.
Dia 31 de dezembro, às 10 da noite, você não pode perder o baú do Ricardão agitando a virada do ano. É o Réveillon no restaurante Nova Floresta, com pérolas da música de todos os tempos. Mesa de frios a noite toda, bebidas à vontade e uma super ceia. É o baú do Ricardão no Réveillon do restaurante Nova Floresta. Reservas e informações: 3551-3028 ou 88-5959-99.
Agora 10 horas e 16 minutos. Flávio Inácio, bom dia.
Bom dia, Caetano Cury. Bom dia para você que está acompanhando aí o Giro por Guaxupé. E em cartaz até o dia 30 de dezembro, no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé, a comédia nacional Muita Calma Nessa Hora e Garfield, um super-herói animal, em uma programação que promete arrancar gargalhadas de todo mundo. Não perca! O Cine Teatro 14 Bis tem sessões às 5 horas da tarde e também às 7 e às 8 e meia da noite. E a Câmara Municipal de Guaxupé convida todos para participarem da solenidade de posse da nova mesa diretora da Casa Legislativa. É no dia 1º de janeiro, às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal de Guaxupé.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Olha, nós começamos o ano de 2010 já trazendo aqui um relato de um negócio que aconteceu na virada do ano, que a gente gostaria muito que não ocorresse na próxima sexta-feira. E a 10 metros dos dois policiais tinha uma briga que estava comendo solta ali, perto da fonte, né? E o povo vinha assim no carro, você estava andando de carro, a turma vinha para cima do carro, como se não tivesse carro, né? E não estava só eu, tinha uma fila de carros, as pessoas vinham passando do lado do carro, correndo atrás da briga, e uma pancadaria violenta dessa forma. Passando nessa fase, descendo um pouquinho mais, ali em frente à loja da Oi, estourou uma outra briga que não tinha nada a ver com essa briga do início. É, tinha um rapazinho ameaçando a bater no outro por causa de motivos que a gente nem sonha o que estava acontecendo. Isso era perto de 2 horas da manhã. Ou seja, pancadaria se resolve com segurança. O problema é que segurança custa caro. Aí nós perguntamos para o ouvinte do 87, deixamos essa questão no ar. Você é favorável a gastar dinheiro no Réveillon com segurança, com show, com fogos de artifício? Você é a favor de gastar dinheiro público, seu dinheiro, com isso aí? Ou você acha realmente que tem que ficar do jeito que está para evitar esse tipo de violência? No começo do ano, as seguintes manchetes policiais, algumas das principais. Começamos lá com o jantar de folia de reis que terminou em briga com esfaqueamento. Sujeito foi preso e foi solto 2 vezes transportando cigarro paraguaio. Motoqueiro que assaltou casal à luz do dia foi preso. Cunhados saíram no tapa à luz do dia em plena Conde Ribeiro do Vale. Mãe usa machado para se defender das facadas do filho. Prefeito de Juruaí é detido por dirigir embriagado na estrada. Acidente de moto foi atração lá no Parque dos Municípios. Crime do motorista de táxi continua um mistério. Teve um júri popular em março. Teve uma denúncia de desvio de R$150 mil de uma instituição que repercutiu em toda a cidade. Postos com combustível adulterado poderão perder alvará. É. Acidentes com moto, teve um tanto, quase todo dia tem um acidente com moto. Operação contra a pirataria prendeu quase 4 mil CDs e DVDs. Sujeito foi preso, essa aqui foi curiosa, o sujeito foi preso porque não quis pagar a conta do motel. Minas é o estado com o maior número de acidentes e mortes nas estradas, isso em abril. Nós tivemos um caminhão com 430 sacas de café que foi roubado perto de Areado. É, teve uma... Aí começou... Teve uma época aqui no comecinho de abril. Houve 3 crimes, né, bárbaros em poucas horas. Também bem no começo do... Quase na metade do ano, vamos falar assim, no mês de abril. Foram 3 episódios que a gente se recorda. Um no Taboão, outro no Recreio dos Bandeirantes e outro no Jardim Guaxupé. E esses crimes aqui foram, sem dúvida alguma, dos assuntos mais comentados ao longo do ano. Essas manchetes são as manchetes do portal GXP, que acompanhou e relatou os principais episódios da nossa cidade durante esse ano. E não só apenas assuntos policiais foram destaque. Nesse microfone, principalmente, nós tivemos aqui na 87 FM a veiculação de muita utilidade pública também pelo rádio, como, por exemplo, as pessoas que trouxeram dicas importantes sobre o IPTU.
Gilmar, as pessoas ainda até hoje questionam por que, que os carnês não são distribuídos pelo correio, e sim são entregues nas mãos das pessoas que têm que ir lá no auditório do Departamento de Educação para buscar. Por que, que isso acontece?
Olha, Caetano, isso aí é um pouco polêmico, porque é o seguinte, os correios, eles têm o monopólio da entrega de correspondência, né? Então, o carnê do IPTU, ele tem que ser entregue com AR, né? Ou seja, um aviso de recebimento. Isto hoje custaria para a prefeitura, na média de R$5,00, por carnê, certo? O município não tem como bancar essa entrega, ela teria que repassar isso para o contribuinte, certo? Então seria um adicional nesse IPTU, para fazer a entrega. A prefeitura tentou, né, em alguns anos aí, fazer a entrega pelos próprios funcionários, num custo bem mais barato. Né? Só que aí tivemos um problema judicial com os Correios, porque o Correio tem o monopólio da entrega das correspondências. Então a gente optou por fazer essa contribuinte buscar aqui justamente para baratear esse custo.
Esse é o Gilmar, lá da Prefeitura. A gente conversou também com a Nelly, aqui do despachante, que falou sobre o IPVA.
O IPVA, ele pode ser pago à vista, né? Ele tem um desconto de 3% com o pagamento à vista, ou pode ser parcelado em 3 parcelas. Tanto para aqueles que vão pagar à vista, quanto para os que vão pagar parcelado, o vencimento é o mesmo. E inicia agora dia 18 a placa 1, né? Placa final 1, o vencimento dela é 18, e final 2, 19, e assim segue, tá? Seguindo os finais de placas e pulando sábado e domingo. Os vencimentos são uma sequência: final 1, dia 18, final 2, dia 19, e assim segue o restante.
Começo do ano não é só pagação de conta, não. Tem a celebração de Santos Reis. Nós recebemos a Companhia de Reis Estrela do Oriente, que veio aqui no estúdio cantar isso aqui, ó. E o Ademir Stamponic, que também é embaixador de uma Companhia de Reis, comentou conosco sobre esse assunto.
Então, os versos dentro da casa das pessoas são cantados em formas de bênção. Os três reis abençoando a sua família, os três reis abençoando o filho, os três reis abençoando a casa. Por exemplo, se nós estivéssemos aqui cantando hoje, com certeza estaríamos fazendo o verso abençoando a rádio comunitária e as pessoas que estavam aqui dentro. Então, o mais importante é isso. Os versos que são cantados, os repentes que são cantados dentro das casas, são em formas de bênçãos e de agradecimento por estar recebendo a bandeira e a companhia dentro da casa e também oferecendo alguma coisa para os três reis.
Não é maior é essa, né?
O espaço que você ouve nesse instante foi usado muitas vezes para falar sobre saúde. Nós conversamos aqui com um dermatologista.
A acne, a incidência dela em pacientes de pele oleosa, ela é muito maior em pacientes de pele seca. No entanto, pode dar em pacientes de pele seca também. E o problema da acne é uma coisa absolutamente... não tem riscos, né? Não causa nenhum uma doença mais grave no organismo. No entanto, ela deixa sequelas, que são as cicatrizes de acne.
Esse é o Dr. Ábido Salomão, que teve aqui no estúdio. Dr. Bruno Oliveira, quiropraxista, também falou sobre a sua especialidade.
Na quiropraxia, eu faço todo orientações posturais, exercícios físicos e orientações nutricionais. Não, nunca querendo entrar na área de um profissional de nutrição, de um educador físico ou de um fisioterapeuta.
Uhum.
Mas nós temos a capacidade de dar orientações e, dependendo de cada caso, a pessoa tem que fazer um tratamento depois de reabilitação muscular, que no caso com uma fisioterapia ou no caso com um educador físico, que vai fazer uma coisa mais focada, um acompanhamento personalizado. No meu caso, eu dou orientações laborais, de postura de trabalho, orientações de o que pode ser feito, o que não pode, se o caso dele ele pode carregar peso, se não pode, para que a manutenção do tratamento feito pela quiropraxia seja maior.
Falamos também nesse microfone com o professor Sirley, professor de Educação Física.
A parte cardiorrespiratória, a parte circulatória, cardiovascular, a parte de hipertrofia muscular, emagrecimento e fazer um trabalho em cima de qualidade de vida, sem se importar com estética.
Acupuntura também prevê a qualidade de vida. E adivinha quem que manja muito de acupuntura que teve aqui no comecinho do ano?
Nosso organismo é um laboratório que ninguém explica ainda, né? Não se conseguiu ainda explicar como que produz tanta coisa, como é que funciona a memória. Os chipzinhos que tem lá com tudo gravado, né? Que é só você acionar. Então, acionando, tonificando um ponto de acupuntura desse tipo, o corpo vai produzir o lítio, vai produzir o flúor, o carbono, o enxofre, para quem fez muita extravagância esse ano, que o enxofre, ele desintoxica.
É contra a ressaca.
É o alto desintoxicante.
Esse microfone foi utilizado pelas pessoas que ouvem a gente.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Olha só, o ouvinte mandou um e-mail pra gente dizendo o seguinte, que na entrevista feita com a dona Isildinha, né, que alegou que gostaria de ter os seus direitos reconhecidos e ser tratada como cidadã quando procurar a Secretaria de Saúde, né, ele disse que concorda inteiramente com tudo que ela disse, e ele disse que nas entrelinhas ela disse que jamais usaria o seu grau de parentesco com o vereador para conseguir ser tratada com dignidade. Aí com isso ele faz duas perguntas. Será que tem vereador que usa de influência junto ao executivo para agilizar o atendimento aos seus parentes e simpatizantes em prejuízo aos demais cidadãos? Será que tem algum vereador clientelista que passa o dia todo na Secretaria de Saúde tentando conseguir remédios ou atendimento aos seus eleitores em prejuízo às demais pessoas para com isso conquistar simpatizantes, eleitores que vinculem o seu voto a esse vereador? Ele não estaria se autopromovendo com recursos públicos? Aí ele encerra dizendo que, por outro lado, se a Secretaria de Saúde agilizar o atendimento por influência de um vereador, ela não estaria fazendo um procedimento incorreto?
Eu estou fazendo tratamento com o Dr. Roberto Virgílio já desde outubro do ano retrasado. Mas eu faço meu tratamento. Então a gente vai, passa por consulta, aí assim, chega na hora, ele fala assim, daqui 21 dias você volta. A gente vai na salinha lá onde que as moças remarcam e as moças não remarcam. Fala pra gente, daqui uns dias você volta porque não pode remarcar agora. A gente volta e ela fala, não pode remarcar porque não estão remarcando e nem tem marcando. E a gente, então eu tô, desde novembro, eu tô sem remédio. Agora ontem mesmo eu estive lá no posto de saúde, consultando com o doutor Eliano. Aí eu pedi pra moça que ela remarcasse pra mim, pro doutor Roberto Virgílio, que eu tô sem remédio, tô passando mal. A moça falou assim, não tem como, só se você vir conseguir encaixe.
O povo falou também sobre atividade física.
Eu tô aqui com a Ana Cláudia, que é vendedora. Ana, você pratica exercício físico?
Pratico.
Que tipo de exercício você costuma praticar?
Eu faço musculação.
Musculação, então você paga uma academia?
Isso, faço academia.
O que você acha de benefício que traz pra você a musculação?
Eu acho que faz bem pra saúde, né? Pra manter o corpinho em dia.
Ah, tá. Eu tô aqui com a Lívia, que é vendedora. Lívia, você pratica exercício físico?
Pratico.
Que tipo de exercício você costuma praticar?
Caminhada e musculação.
Você acha que você se sente bem praticando? Que tipo de benefício isso traz pra você?
Ah, o bem-estar, né? Para a saúde.
Hospital do Câncer de Passos. Um balanço publicado no Hospital do Câncer de Passos diz que Guaxupé ajudou pouquinho.
Essa arrecadação pouca, essa contribuição pequena da cidade de Guaxupé com a construção do hospital, isso pode acarretar alguma questão no atendimento, alguma limitação no atendimento dos usuários?
De forma alguma, né? Tanto que, assim, para nós, a gente não fez discriminação, né? Se a doação foi de 100 mil ou de 4 mil. Assim, o valor, a gente tem por preceito entender que todo valor que é doado, ele é muito, né? É muito nessa perspectiva, porque é o somatório que vai dar o resultado. Então, se não tivesse os 4 mil e pouco de Guaxupé, talvez estivesse faltando mais 4 mil para a gente poder concluir a obra. Então, a gente raciocina dessa forma.
Esse é o Daniel Soares, diretor do Hospital do Câncer de Passos, que falou com a gente nesse microfone. Hoje é 27 de dezembro de 2010. Nós estamos recordando alguns momentos importantes aqui desse nosso programa ao longo de 2010. Já já a gente volta.
Apoio Cultural. Agromais Produtos Agropecuários. Mais produtividade com mais economia. Farmácia Homeopática Ramo Verde. Há 20 anos, a natureza para a sua saúde. Farmácia Homeopática Ramo Verde.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Intervalo musical.
Acontece no meu coração. Só quando cruza Ipiranga e Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Ritali, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração. Só quando cruza Ipiranga e Avenida São João, quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto o mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, a face do que não conheço. Quem vem de outro sonho feliz, de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso.
povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas. Da força da grana que é que destrói coisas belas. Da veia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas e florestas, teus deuses da chuva. Pan-América e África, tópicas, tudo samba mais conhecido é o novo quilombo de zumbi. E os novos baianos passeiam na tua garoa. E os novos baianos te podem curtir numa boa.
Esse é o Gilberto Gil cantando Sampa. Agora 9. Agora 10:36.
Alô, alô, comunidade. Alô, comunidade.
Ô, Marcelo acordou inspirado aqui. Já mandou duas mensagens pra gente. Primeiro dizendo que tem uma cratera há muito tempo ali na rua João Dezenze, no final dela, no bairro Morada do Sol, com mais ou menos 16 metros quadrados de área. Diz que os próprios moradores encheram a cratera de cascalho. Cadê a prefeitura nessa situação para consertar esse buracão aí? Ele está dizendo aqui no segundo e-mail que ele continua a ver muitos cães, cavalos, vacas, cabritos pelas ruas de Gospeira. Não falou que o canil já ia estar pronto? Por que, que ainda tem tanto cachorro pelas ruas da cidade? Ô Marcelo, uma dúvida interessante, essa dúvida sua aqui. O canil que ficou pronto não vai ficar... não vai ser usado para guardar todos os cachorros de rua da cidade. Ele só vai ser usado para guardar os cachorros que oferecem ameaça à população. Né? Até a Erja, presidente da Guarda, esteve aqui na semana passada e falou com a gente exatamente isso, que o canil vai ser usado como se fosse uma cadeia de cachorros. O cachorro que se comporta mal, ele fica preso. Aquele que sai mordendo as pessoas aí ele vai ficar detido no canil. O resto, não, porque não vai caber. É muito cachorro e o espaço é pequeno. Agora, cavalo, vaca, cabrito, é muito menos, né? Um problema, é aquele tipo de problema que vai continuar a vida toda, mas a gente vai recordando aqui e reclamando sempre que possível. E manda foto, viu, Marcelo? Se puder mandar foto desse buraco aí na rua João Dezenze, a gente encaminha para os locais que publicam as imagens, como, por exemplo, o portal GXP. O Ismael, por exemplo, mandou fotos lá da rua do bairro Alto da Colina, setor aberto, para a gente colocar na galeria de fotos aqui. Né? E aí a gente pode descrever para os ouvintes que existe, por exemplo, tem um local aqui, um passeio, que é bem uma curva, não tem o passeio, é tudo destruído, é um negócio absurdo aqui o que a gente está vendo. Na rua... é um buraco atrás do outro, na verdade nem parece que é rua isso aqui. Tem mais terra do que asfalto. Mato nascendo nos cantos das ruas e terreno baldio ali, com os restos de construção. Negócio maravilhoso aqui que o Ismael está mandando, que a gente descreve para o ouvinte que acompanha a gente. Aí você vê que o negócio também tem a participação do cidadão, né, nessa questão. Olha lá, o passeio, ó, o sujeito está fazendo uma reforma. Parece que está fazendo um muro ali no terreno e fica resto de construção para todo lado. Pedra, areia, tudo em cima do passeio. E ninguém fiscaliza, ninguém faz nada em relação a isso. Terra para todo lado. Que cena apocalíptica isso aqui que a gente está vendo aqui, viu, gente? Realmente o negócio é assustador ali. A situação dessas ruas do setor aberto do bairro Alto da Colina. Foi esse local que o Ismael disse que encontrou com o prefeito esses dias, falou que ia ficar pronto em 10 dias... e que parece que o negócio, parece não, o negócio vai ser adiado e só no ano que vem para a turma voltar lá. Chegou na Nova Floresta, entrando ali no bairro Rota da Colina Aberto, a turma voltou para trás. É isso aí. Olha, no seu último programa semanal de rádio, Café com o Presidente, na manhã de hoje, o Lula agradeceu ao povo brasileiro pelo voto de confiança e disse que não foi difícil governar esse imenso país.
Serão 4 anos de intensivo trabalho e a Dilma vai precisar de todo o apoio. E é isso que eu queria pedir para vocês. Agradecer o carinho imenso que vocês tiveram comigo nesses 8 anos. Dizer para vocês que eu quebrei um tabu, porque todo mundo dizia que era muito difícil governar o Brasil, que era difícil, que era complicado. Eu não achei nada complicado, achei até gostoso demais, ou seja, provar que é possível fazer as coisas, provar que é possível fazer acontecer, provar que é possível permitir que o povo participe. Então, do fundo do coração, muito obrigado ao povo brasileiro, muito obrigado aos nossos ouvintes, muito obrigado a cada mulher, a cada homem, a cada criança que nesses 8 anos me ajudaram a fazer do Brasil o que nós estamos colhendo agora.
Foi gostoso governar o país. Que gostoso. Enxaqueca, Raquel Sander.
Fumar, além de fazer mal para todo o sistema respiratório, pode agravar outros problemas de saúde. Um deles é a enxaqueca, como explica a neurocirurgiã Thaís Vila, membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia.
Principalmente quem tem um tipo de enxaqueca, chamada enxaqueca com aura, onde a pessoa, além da enxaqueca com forte intensidade, ela pode ter alguns sintomas visuais, tipo pontos brilhantes na visão ou turvação visual durante a crise. Essas pessoas, quando principalmente mulheres, fumantes, a associação do fumo com a enxaqueca, principalmente desse tipo em mulheres, pode aumentar muito o risco de AVC, de derrame nessas pessoas. Então é muito importante que a pessoa com dor de cabeça evite o fumo, procure uma avaliação médica para que seja orientado de preferência a parar de fumar.
Estima-se que 75% das pessoas com enxaqueca no país sejam mulheres. Além do fumo, outros fatores podem piorar ou desencadear a dor.
Jejum prolongado, barulho, nervosismo, situação de estresse emocional, cansaço, dormir muito ou pouco, em questão do uso excessivo de analgésicos. Isso é praticamente uma epidemia, um problema de saúde pública, o uso indiscriminado da automedicação, piorando a frequência das dores de cabeça em quem já tem a enxaqueca.
Por isso, não tome remédios por conta própria. Quando a dor de cabeça for constante e frequente, procure ajuda médica. Agência Rádio Web. Com informações de São Paulo, Raquel Sander. Fumar, além...
Muito obrigado pelas informações. Agora 10 horas e 43 minutos, você está acompanhando o Giro por Guaxupé.
O Giro por Guaxupé.
E já já a gente prossegue com a nossa retrospectiva da primeira parte do ano. E vamos ouvir aqui coisas interessantes, como, por exemplo, a política, já já.
Apoio Cultural.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 10h43. Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
Lojas da Dica, boas compras é aqui. Lojas da Dica, 3 lojas em Guaxupé.
De segunda a sexta, você ouve na 87 FM o programa Som do Brasil. De segunda a sexta, 8 da manhã, 4 da tarde e às 8 da noite. Som do Brasil.
E dia 31 de dezembro, às 10 da noite, você não pode perder o baú do Ricardão agitando a virada do ano. É o Réveillon no restaurante Nova Floresta, com pérolas da música de todos os tempos. Mesa de frios a noite toda, bebidas à vontade e uma super ceia. É o baú do Ricardão no Réveillon do restaurante Nova Floresta. Reservas ou informações, 3551-3028 ou 8859-5999.
Prestação de serviços e informação.
É isso aí, 27 de dezembro, dois... nossa, já estamos quase no final do ano aqui, ó. De vez em quando a gente cai na real, né? Já estamos nessa data aqui. Vamos agradecer aí o pessoal que mandou o voto de Feliz Natal aqui, a SIG, a Caravela Digital, o Edson, a Edna e o Edson Augusto também encaminharam pra gente votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Muito obrigado a todos vocês. Olha, a posse do Nico e dos membros da mesa diretora é no dia 1º de janeiro, é sábado, agora às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal de Guaxupé. O pessoal está convidado para acompanhar a posse do novo presidente, que na verdade já foi presidente da Câmara por 2 anos e conhece bastante, né, os trâmites do Legislativo Municipal. Agora são 10h46. No ano de 2010, nós trouxemos aqui na 87FM assuntos que tiveram muita gente envolvida. Por exemplo, fechamento da creche da Santa Casa. Secretário de Educação, Nesmar Brazão, comentou esse assunto com a gente.
É, a partir deste ano de 2010, o departamento, aliás, a Secretaria de Educação, ela fica responsável pelas creches, que passa para a educação infantil. Então, ela deixa de ter aquele lado especialista e passa para o lado pedagógico. Então, é educação infantil. Desde o ano passado, nós temos trabalhado com todos os funcionários, monitores, coordenadores de creche, preparando para este ano. Então, hoje o município está assumindo 100% da alimentação, tá? Alimentação de gêneros alimentícios, mais gás de cozinha e mais a parte do Fundeb, que é destinado a pagamento de funcionários, a pequenos reparos, correto?
O provedor da Santa Casa, o então provedor, Dr. João Carlos Belotti, também conversou com a gente sobre isso.
O motivo básico de as crianças terem sido remanejadas é que o espaço físico não podia atender de forma adequada, né, o atendimento dessas crianças, que a gente sabe que são crianças que é uma idade, né, que é propensa a ter contaminação, tudo. Então, o nosso espaço físico realmente não estava adequado. A gente até já tinha uma comunicação da Vigilância Sanitária para a readequação do espaço, para poder atender essas crianças. Então, essa decisão foi tomada em conjunto com o Conselho Consultivo da Santa Casa. Fizemos uma consulta ao promotor público da área de saúde, doutor Alexandre, e entendimentos com a Nesmar, né, secretária de Educação. Nós chegamos à conclusão de que realmente estava inviável o funcionamento da creche.
E as mães também falaram.
Para os pais, qual que é a esperança e a expectativa de vocês, enquanto mães, agora nessa situação?
Então, como eu falei no começo, o certo seria eles terem avisado com um pouco de antecedência mais para a gente, porque a gente ia ter, assim, uma opção de correr atrás para ver aonde realmente a gente queria colocar os nossos filhos, porque cada pai quer o melhor para o seu filho, é o que eu quero para o meu. Então, a vaga que eles arrumaram na creche para o meu filho, eu não fiquei satisfeita. E agora eu fiquei sabendo, no final da tarde, que até as creches que eles garantiram que já ia ter a vaga, eu fiquei sabendo que não tem, não existe essas vagas para as crianças mais.
Educação, vamos até a biblioteca.
Aqui estava saindo 45 livros por dia e daria mais ou menos uma média de mil empréstimos por mês.
Mil empréstimos por mês.
Exatamente.
Agora, para uma cidade de 47 mil habitantes, você acha que, opinião de vocês, vocês acham que o guaxupiano hoje, de uma maneira geral, é um leitor assíduo, digamos assim? Existe o costume, o hábito da leitura no povo aqui em Guaxupé? Ou você acha que esse hábito poderia estar mais bem difundido?
Eu acredito que poderia estar bem mais difundido. Tem, sim, leitores assíduos, assim, pessoas que vêm aqui toda semana, às vezes todos os dias, mas, assim, poderia, pelos números que eu passei agora, você vê que poderia melhorar bem mais, assim.
Esse é o Rodrigo, que trabalha na biblioteca. E o professor Adilson esteve aqui também, sempre, toda sexta-feira, lembrando da importância da leitura.
Então a melhor forma que tem é a leitura, né? E uma leitura atenta, observando bem a escrita das palavras, né? Isso se escreve com S, com Z, né? X, CH. É, tem as regras, mas a quantidade de exceções que tem nas regras é tão grande que não dá para falar, né? Então a melhor maneira é realmente a leitura, né? Então, endossando o que vocês já comentaram bastante essa semana, para que os ouvintes leiam, e leiam bastante mesmo, para aumentar a cultura, o padrão de conhecimento, né? E a de escrita também vai partir muito daí.
Agora 10h51, você está ouvindo o Giro por Guaxupé, os melhores momentos do ano, alguns dos momentos interessantes a gente recorda aqui. Por exemplo, a chegada do Circuito Fora do Eixo até Guaxupé, um circuito de música independente, de arte independente, que passou por aqui e que valeu a pena, foi lá no teatro, foi muito bacana a passagem do pessoal do Fora do Eixo.
O Fora do Eixo, o Circuito Fora do Eixo, ele sistematiza o circuito de festivais independentes pelo Brasil. E a gente montou um coletivo aqui, já é conhecimento de todos, a maioria, pelo menos, o coletivo B-Rock, que a gente realiza festivais não só voltados ao rock and roll, mas a difusão da arte independente, ao conhecimento. A gente tem um blog atualizado. E duas semanas atrás eu fui em São Paulo representar os coletivos aqui de Franca, e numa das articulações a gente conseguiu que essa coluna passasse por aqui, para verificar o movimento e para inserir deveras o coletivo B-Rock no cenário nacional da música independente, da produção, não música, não só da música independente, mas da produção da arte independente, da tecnologia solidária, enfim, de tudo que pode ser difundido de uma forma a engrandecer as pessoas. E o pessoal vai estar amanhã aqui em Guaxupé. A gente vai realizar uma reunião às 19 horas no Teatro Municipal. É aberta, quem quiser, o pessoal tem banda, tem interesse em participar. Tem que ir lá, a gente tem que se movimentar, que é igual eu disse ontem aqui no Avalanche. A revolução, às vezes as pessoas esperam a revolução, ela não vai bater a porta de ninguém. Ela já existe e faz tempo, e a gente tem que trabalhar nela.
Mário Lúcio Zavaglio, artista plástico, também esteve aqui. As manifestações artísticas perderam a sua força de 30 anos para cá. O que mudou dentro desse vínculo política e arte? Qual foi a mudança principal que você notou?
Eu acho que teve uma mudança brutal, sabe? Eu acho que o capitalismo desvairado tomou conta do Brasil. A palavra é essa, desvairado, onde os valores são cada vez mais mercantilistas mesmo, sabe? O mercado tomou conta das manifestações da arte. Hoje o dinheiro vem na frente de tudo. Então existe existe uma pseudo-profissionalização de pessoas ligadas à área de arte, essa coisa toda, mas que de alguma forma eu sinto que embotam o desejo de criar, o desejo de mudar, sabe, o despreendimento da questão financeira. Isso é muito ruim.
E o jornalismo, essencialmente o jornalismo local, bem representado pelo saudoso Eloadir de Almeida Vieira.
Conseguimos fazer funcionar uma linha notícia aqui e deu certo por muitos anos, até que depois nós adquirimos offset. Mas quando a linha notícia chegou em 1975, foi novidade, porque cidade do interior que tinha uma linha notícia era novidade, porque naquele tempo até o jornal Globo do Rio de Janeiro trabalhava com linotipo ainda. Era editado com linotipo. Inclusive a nossa linotipo nós compramos do Globo, do Rio de Janeiro. Certo?
Rapaz, mas deve ter sido realmente um avanço você sair, montar o jornal manualmente, pegar letra por letra manual e montar dentro de uma caixinha. E de repente passar para uma forma onde vocês iam digitando. Exatamente. E já ia gravando no chumbo, né?
No chumbo.
Ou aquilo que depois seria espécie de virar um carimbo que ia colar no papel, não é isso?
Isso, exatamente. Aí saía gravado linhas por linhas, fundido no chumbo na hora, entendeu? E aquilo aí ia juntando, formava as páginas de jornal. Era novidade na região. Tinha gente que ligada à imprensa que vinha aqui visitar a gente, ver como é que funcionava, porque era o primeiro notícia que entrou em Guaxupé.
O Lodico faleceu alguns meses depois, né? Sociedade Esportiva Guaxupé. Uma esperança para o torcedor, e para as pessoas que acreditam nas categorias de base.
Então, quinta-feira agora, dia 14, não esquece não, atleta, você ouvinte aí da nossa 87 FM, quinta-feira agora, dia 14, né? A primeira, primeiro encontro e a primeira seletiva de atletas de 13 a 15 anos com Antônio Carlos Miguel, mais o pessoal que vai trabalhar com Antônio Carlos nesse projeto, lá no Carlos Costa Monteiro, 16h30, hein, atleta? Não vamos esquecer, não, tá? Ó, chuteirinha na mão, material bonitinho, vamos pro Carlos Costa Monteiro, vamos lá inteirar de que trabalho será feito, de que maneira que será feito, e começar, tá certo? Quem sabe?
Ó, já vou falar um negócio, viu, Carlinhos? É gratuito, viu? De repente alguém já começa a falar na rua aí, ó, ah, eles vão cobrar lá, não tem ninguém que tá falando aqui em cobrar nada. Ninguém tá falando aqui em cobrar nada.
Aí, ó, tá vendo?
Pega o seu material e vai lá na Sociedade Esportiva Guaxupé, que nós estamos lá para receber vocês.
Que beleza, né? Que coisa linda, né? Que bom, olha. Mais um prêmio que eu ganhei, né? Esse ano de 2000.
Durou pouquinho o projeto. Esse microfone conversou com muitas pessoas ligadas a assuntos profissionais, assuntos que envolvem inclusive segurança, como o Arlindo Pereira, que é eletricista.
Uma coisa que consome bastante energia, a gente sabe que é o chuveiro, né? Além disso, também tem muito risco, é a água com eletricidade ali, né? E como que é a instalação de chuveiro com maior segurança? Que dica que você pode dar pra gente? Como é que se prevenir de levar choque em chuveiro, né? Que deve ser horrível, né?
Não, hoje todos os chuveiros têm que ser bem aterrados, uma instalação bem feita, bem conectada em cima, entendeu? O fio de acordo com as normas que pede, se o chuveiro pedir 6 milímetros, coloca 6 milímetros, entendeu? Faz uma distribuição certa do quadro, que vem de dentro da casa, o quadro de distribuição. E o chuveiro, outra coisa que acontece muito, o pessoal não... A chave do chuveiro, quando se liga ele em cima, eles não ligam totalmente a chave certa, deixa mais ou menos, entendeu? É o problema de aquecimento. Você vai lá, abre pouca água, logicamente o chuveiro teu vai estourar, vai queimar a resistência, vai subir a amperagem. É isso que acontece, né?
E o Wagner Encanador também trouxe o seu conhecimento para compartilhar com toda essa comunidade de graça, viu, gente?
Qualquer vazamento que você tiver durante a noite, ou melhor, qualquer uso que você tiver durante o dia, chega à noite, a água vai ser reposta na caixa. Então ela vai atingir o nível máximo e vai fechar. Porque durante a noite um hidrômetro normal, uma entrada de água normal, ela alimenta a casa com 3.500 litros de água por hora. Então normalmente você vai ter o quê? 2.000 litros de água na casa. E, se você usar até meia-noite, 1h30, 2 horas da manhã, no máximo ela vai estar reposta a água tranquilamente.
O José Antônio é gerente dos carteiros aqui em Guaxupé. E essa profissão tão bacana também foi assunto nesse microfone.
Uma vez eu ouvi falando com um carteiro, falando que o carteiro é amigo de todo mundo, menos do cachorro. O cachorro não gosta muito dele.
Não, até tem assim um... Eu não sei porquê, existe até uma... Foi feita até uma pesquisa dentro do Correios, foi feita em São Paulo, o porquê que o cachorro ataca tanto o carteiro. Porque às vezes você tá passando... Passa uma pessoa vestida normal no portão de uma casa, às vezes o cachorro nem late. Passa o carteiro, o cachorro late. Às vezes foi feita uma pesquisa que às vezes até pela cor do uniforme, alguma coisa assim que poderia gerar esse descontentamento do cachorro com o carteiro.
A Vida Nova, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, há quase um ano reclama que não tem um barracão para trabalhar. Demorou quase um ano ou mais de um ano para sair esse tão esperado barracão. Saiu agora no mês passado.
Já saiu esse barracão? O que você pode dizer para a gente?
Na verdade não é a compra do barracão, né? É o aluguel do barracão. O CDG tem dentro daquele projeto do Proger, né? Ele possibilita o aluguel de um barracão para o desenvolvimento de uma atividade industrial ou de produção, né? Então, para uma entidade, uma empresa. Aí, no caso, a entidade foi enquadrada dentro de como uma entidade que visa a produção de determinado tipo de materiais, né, voltado para a questão da reciclagem. Então, dentro desse enquadramento, houve uma indicação para que eles pudessem buscar barracões que depois vão ser analisados pelo setor jurídico da prefeitura, né, para dar um indicativo de que se esses barracões têm viabilidade. Aí tem que ser pensado a questão do meio ambiente, tem que ser pensado a questão da,
da, até da vizinhança, aí tem que ser analisado dentro dos critérios do plano diretor, né? Então esse barracão está, vamos dizer assim, está na fase de cadastro dos possíveis locais, né, para uma análise e aprovação, aí volta para o CDG para aprovação. Uhum. Após ter um parecer lá, olha, o barracão tal, tais barracões têm essa viabilidade, foi analisado todo o aspecto jurídico dentro do plano diretor, então esses barracões vão para a análise CDG, que vai definir então qual deles que é mais adequado para a utilização lá pela Vida Nova.
Esse é o Edson Ambrosio, da Economia Solidária.
O José Quirino dos Santos tem uma caminhonete verde. E a caminhonete dele estava na Avenida Dona Floriana quando choveu e muito.
As árvores ali na Dona Floriana, elas são muito altas. As copas delas chegam a ter 10 metros de altura. Foi uma poda que eu acredito ter sido errada, porque teria que ter sido abaixada as copas, não deixada a copa das árvores subir. Qualquer vento, qualquer chuva, sempre está caindo árvore, galhos enormes estão caindo e vão continuar a cair por falta de manutenção.
Tá. Isso quando não cai a árvore inteira, igual
quando
aconteceu em
outubro.
Quando
não cai a árvore inteira, exatamente.
Tá. Bom, e dessa vez caiu o galho em cima da tua caminhonete. Já aconteceu isso em outra vez com algum veículo seu ou não?
Há 15 dias atrás, até tive que solicitar a Polícia Militar novamente, porque um galho, de repente, caiu em cima de um Gol, de uma pessoa que estava passando ali na porta da minha loja. Aí indiquei a ele chamar a Polícia Militar, fazer o boletim de ocorrência para tentar ser ressarcido o dano que ele sofreu. Mas independente de chuva ou de vento, o galho caiu naturalmente porque as árvores realmente estão muito altas e inadequadas.
Angakira, uma ONG ambiental que foi fundada aqui na nossa cidade, se preocupou com a recuperação de nascentes lá no comecinho deste ano.
A recuperação de nascentes, ela prevê a recuperação de mata ciliar, de mata de topo, de rios e mata ao redor das nascentes. Então são três áreas que, se você não recuperar uma dessas, você não vai conseguir aumentar a infiltração e não vai conseguir um volume maior de água. E água é um problema para o nosso município. A Copasa já fez, não sei se o ano retrasado, se eu não me engano, uma previsão de que no estoque atual de água a gente teria água por mais 20 anos. Da onde eles estão tirando agora? Pode ter outras fontes, né?
Tá.
Então, nós não sabemos. Mas a gente sabe que aqui é complicada a questão da água e a gente precisa preservar o que tem. Como a gente é um município que trabalha com plantio, de café e tal, a gente precisa estar cuidando desse lado, senão a gente corre o risco de ficar sem água.
Essa é a Lilian da ONG Angakira. Infelizmente a gente não ouviu falar mais sobre esse projeto de recuperação de nascentes durante o resto do ano. Tivemos a fundação do CPG, o Conselho dos Pastores de Guaxupé. A gente vai bater um papo com o pastor Cristóvão Celestino da Silva, que é o presidente aí do Conselho dos Pastores, ele que atua na Igreja Palavra Viva. Tudo bem, pastor? Satisfação recebê-lo aqui na 87 FM para falar um pouquinho a respeito desse conselho.
Bom dia, Caetano. É com muita alegria que estamos aqui nessa manhã. E bom dia aos presentes. E para mim é um privilégio estar falando aqui do Conselho de Pastor, do CPG. E também quero parabenizar a Rádio Comunitária pelos trabalhos que vocês vêm divulgando e dando oportunidade aos eventos e aquilo que vem acontecendo na comunidade guaxupeana. Parabéns.
Ponto positivo para a Secretaria de Ação Social, que anunciou e conseguiu fazer o trabalho de assistência aos dependentes químicos. Ana Luísa de Souza.
Inclusive, em relação até à questão da capacitação profissional, nós pretendemos começar também em abril um projeto com os dependentes químicos que vierem da internação. Porque a gente, né, muitas pessoas que acompanham, que sabem, que só a internação não adianta. Porque muitas vezes pessoas, né, voltam da internação e se não tiver todo um acompanhamento, eles podem ter a recaída. Então a prefeitura, nós, né, do departamento, da secretaria, nós estamos propondo um projeto que a gente pretende já começar no mês de abril, da gente acompanhá-los por mais 4 meses. Seria o dia todo, a gente teria uma programação com eles. Na parte da manhã seria toda uma parte terapêutica, então a gente teria yoga, terapia ocupacional, artes plásticas, terapia individual, grupal e também esporte. A gente está vendo qual seria a modalidade. Então, na parte da manhã, eles teriam essas, todas essas oficinas de segunda a sexta, almoçaria e depois, na parte da tarde, passaria também por profissionalização.
A gente está acompanhando alguns momentos interessantes do ano de 2010, aqui pela programação da 87 FM, o Giro por Guaxupé, especial nesta segunda-feira. A gente faz um intervalo rápido, vem aí o baú do Ricardão e depois a gente continua com a última parte da nossa primeira parte da retrospectiva, se é que deu para entender alguma coisa. Já já.
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Apoio Cultural.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Que você tenha boas notícias em 2011, é o que deseja o portal GXP.
Aconteça o que acontecer, tá sempre aberto o amigo GXP.
Portal GXP, www.gxp.com.br.
Jovem cansado, nesse fim de ano, deseja a todos um feliz Natal. Muita paz e saúde pro que der e vier. E se Deus quiser, tudo vai dar pé. Pode botar pé, pé
Pé Jovem Calçados, Esportes, Júnior e Dona Floriana, que em 2011 tudo possa dar pé.
Agora 11:07.
Pérolas da música de todos os tempos. É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação Ricardo Bicalho.
Baú do Ricardão.
Caras, depois de tanto sucesso, né? Tantas coisas que eles fizeram, de repente o cara dorme na praça, cara.
Bruno Marrone!
Tudo bem? Bom dia pra você.
Tudo bem. Hoje tem gozação, né?
Não.
Bom dia, Caetano Cury. Bom dia, Priscila. Bom dia, Flavinho, nosso pequeno polegar da Rádio Comunitária.
Você assistiu o especial no sábado?
Assisti. E mais uma vez.
Seu comentário agora, a hora do comentário.
E mais uma vez foi um prazer ficar com ele. Pra mim é um momento de êxtase, né? Que a gente espera o ano todo quem é fã do rei.
Bom, os principais momentos do show, na sua opinião, tirando Ligação Urbana que ele cantou com. O Dormir na Praça que ele cantou com o Bruno Marrone.
Paula Fernandes, a mineira de Sete Lagoas. Essa mina é demais. Além dela ser bonitinha, tudo, ela canta muito, ela tem uma voz extremamente legal. E o Robertão, né? Pediu desculpas que fez o show todo no banquinho porque havia caído de uma moto, né? O rei gosta de velocidade.
Ele,
né?
Caiu da moto?
Caiu da moto e machucou o joelho e teve que fazer o show quase todo num banco.
Foi, né? Ao vivo aquele show?
Foi ao vivo. Ao vivo. E foi o primeiro artista nacional que levou aquela quantidade de público, né, nas areias de Copacabana. Mostrando quem era o rei, né?
Como? Quantas pessoas tinham lá?
Hã?
Quantas pessoas estavam lá?
Milhares. Eu não sei, mas milhares. Eu não contei, Caetano. Não deu pra contar.
O que, que nós vamos ouvir no baú aqui?
E claro, claro que teremos que ouvir uma música. E essa música é muito interessante, Caetano Cury, porque naqueles idos dos anos 70, quando o Ricardo Amaral, a noite de São Paulo se divide antes e depois de Ricardo Amaral, antes dele fazer o Hipopótamo. E no Hipopótamo, ele e sua mulher, Danusa Leão, ficavam ali naquela noite agitada, acertando todos os casais, tá, na pista de dança, às vezes estava tocando uma discoteca e tal, mas de repente o discotecário, cortava para esta música, e essa música do rei tocava. Essa música tranquila, essa música suave.
Essa música suave, eu posso dançar com você como no passado. Dançando assim, eu tenho você nos meus braços.
sentir seu corpo macio, seu peito desse jeito apertado no meu peito e seu rosto colado no meu, me convida a dizer coisas que as outras pessoas não devem saber. Me abrace mais forte, não se importe com os outros casais. Que bom se essa música não terminasse jamais. Mais forte, não se importe com os outros casais. Que bom se essa música não terminasse jamais.
Esse é o Rei, cantando música suave, aqui na 87 FM, no nosso baú do Ricardão do dia de hoje, dia 27, e na noite de 25 teve Bruno e Marrone e o Rei cantando juntos. Onde é que foi o show lá? Em Copacabana, é isso?
Copacabana. Mas você vê uma coisa, meu querido Caetano Cury, que os caras cantando, aliás, só um canta ali, só um cantor, né? Não vamos falar, o tal do Marrone você nem ouviu nada, né? O cara só fez, só tava ali pra, sei lá, pra vigiar o Bruno. A mesma música, a letra é igual, mas não tem o carisma do Rei. Isso é uma porcaria.
Obrigado, querido. Obrigado pela presença. Que alegria ter vocês aqui.
Que bom.
É um privilégio, sabe?
Muito emocionante.
Caminhei sozinho
pela rua. Assim como as estrelas e como a lua, deitei no banco da praça, adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce e me abraçou. Vem na hora H, no ponto alto do amor.
Me acordou. Ele estava visivelmente constrangido de cantar isso.
Seu guarda, eu não sou vagabundo, sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça.
Ele estava visivelmente constrangido cantando essa música aqui, viu?
É.
Por que você está chorando aqui?
Ah, porque você fica falando essas coisas, você é louco. Você tem que falar é que a Escola Beija-Flor esse ano vai manejar o Rei, meu. Isso que você tem que falar.
Não vai fazer isso, é?
Claro, hoje o tema vai ser o Rei e tal.
Mas eu vou contar um negócio para você. Se o Roberto Carlos...
Falei com as estrelas e com a lua.
Essa música é como se ele tivesse escrito. É a cara das letras dele, assim.
Mas você precisa ver a pessoa que canta, né, viu? Porque eu tô falando da proposta que eles cantam depois, proposta. É um verdadeiro lixo.
Eles cantaram a proposta?
Você não, eu não acredito, sabe? Eu simplesmente não acredito neles, viu? Agora o Rei cantando é diferente. O carisma...
Com a temperatura subiu.
O que ele imprime, a áurea dele, meu. E o público lá, bicho. As pessoas estão transformadas, bicho.
Tá bom. O Terto mandou falar que tinha mais gente lá do que quando ele veio aqui no Centro São Carlos, o Roberto Carlos.
Ah, claro.
Que o Terto falou que a hora que o Bruno Marrone entrou no palco, ele saiu da sala. Que não, ele se recusou a assistir o Bruno Marrone ouvir. Bom, e a festa de sexta?
Então, e a chuva, Caetano? Vai ter chuva ou não vai ter chuva na sexta-feira?
Sexta-feira? Vamos ver aqui. Hoje nós... Bom, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovadas sexta-feira, dia 31. Talvez sim, talvez não.
Só que eu acho uma coisa engraçada. O pessoal sai muito aqui de Guaçupé, vai lá pra Chubatuba, toma chuva na cabeça 7 dias da semana, 1 mês, e acha bonito. Lá é bonito. Agora aqui em Guaçupé, os caras vão... Porque o menino não gosta de tomar aguinha na cabeça. Não pode tomar chuvinha na cabeça. A chuva é bom, a chuva limpa tudo. Inclusive no Réveillon, quando não tem chuva, a turma entra dentro do mar e não seca aquela água salgada arranhando toda a pele. Então, e acha legal. E aqui uma chuvinha, não, vai chover, eu não vou sair de Réveillon. Que é isso, gente?
Você gosta de uma chuvinha?
Gosto.
Quando uma chuvinha?
Gosto. Principalmente na terra da garoa, né, meu? Como eu não vou gostar de chuva?
Então, boa semana, quinta-feira nós vamos lá, viu, na sua casa, fazer o especial lá, o Instituto Itinerante Especial, mais do que especial, nós vamos fazer lá.
Tá, e sexta-feira, onde é que você vai à noite?
No Réveillon da Nova Floresta, é isso?
É, e o que vai ter lá?
O DJ Radical, o baú do Ricardão.
Aê, Caetano Curi.
É assim.
Você ouviu o baú do Ricardão. Pérolas da música de todos os tempos. 11:17.
Agora, hoje, 27 de dezembro, 11:07 da manhã. E atenção, senhoras e senhores que acompanham esse nosso programa e que se interessam por um assunto muito sério, que é a Mega Sena da virada. Já a gente vai conversar com o pessoal da Casa Lotérica, que vai contar pra gente como é que está o andamento das apostas para essa Mega Sena da virada e algumas dicas interessantes para a população que nos ouve se interessa por esse assunto. E atenção, senhoras e senhores que se interessam pela conservação dos alimentos.
Com a temperatura subindo, quem resiste àquele happy hour depois do trabalho? Batatinha frita, mandioquinha, pastel, polenta, um verdadeiro banquete de calorias. Mas além desta característica, esses alimentos têm uma propriedade bem prejudicial à saúde. Eles podem te fazer comer mais. Alimentos com gordura saturada ou ainda os carboidratos simples ou refinados possuem mecanismos que podem levar as pessoas a comerem além da conta. Eles burlam a sensação de saciedade. Quem explica é a nutricionista Maria Helena Arroios Hilário.
Por exemplo, massas, né, que é carboidrato simples ou refinado, açúcar. Esses alimentos carregam em si grande quantidade de glutamato monossódico. E isso tudo vai fazer com que a gente consuma mais do que o necessário. Estudos recentes mostram que até em 3 dias ainda você fica com aquela sensação, né, de estar comendo mais. Final de semana que geralmente a gente consome, né, mais esse tipo de alimento. E aí na segunda-feira ainda você, nossa, você quer comer tudo, né?
Para quem leva uma vida corrida, parece impossível evitar os lanchinhos no lugar das refeições equilibradas. A especialista diz que nada está proibido, mas tudo deve ser consumido com moderação. Ela lembra que quem não costuma colocar no prato alimentos coloridos e com qualidade nutricional sente os reflexos na saúde. As células pouco nutridas pedem mais comida, o que leva ao ganho de peso, a imunidade cai e ao longo do tempo podem surgir problemas no coração e diabetes. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Mariana de Freitas.
Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco aqui na 87 FM, as ocorrências policiais do final de semana, teve uma parte de uma casa que desabou aqui na nossa cidade, teve também uma moto que foi apreendida com quase 10 anos de documento atrasado. A polícia prendeu um menino que estava tentando roubar uma pessoa que estava passando pela rua. Teve um sujeito embriagado que provocou um acidente e acabou sendo preso. Tudo isso daqui a pouquinho a gente ouve na 87 FM os destaques policiais do final de semana. E nós já estamos na última semana do ano e tradicionalmente, numa tradição não tão longa assim, mas que já está virando tradição aos poucos, nós temos a Mega Sena da Virada. O ano passado foram 144 milhões de reais. E devido ao acúmulo da última sexta-feira, o prêmio vai para 180 milhões. Um recorde absoluto que será sorteado nesta sexta para todo o Brasil. A gente vai conversar agora com a proprietária da lotérica premiada, a Anitta Melo D'Alcantoni, que já está recebendo as apostas. Desde quando, hein, Anitta? Bom dia.
Bom dia. As apostas começaram no fim de novembro para dezembro.
E desde então o pessoal já tem feito a sua fezinha ou deixa sempre para a última hora?
Ah, já tem vindo devagar, mas normalmente eles deixam para a última hora, onde ocasiona filas enormes, né, reclamações.
Aí dá, a pessoal demora para chegar, porque todo mundo deixa para a última hora.
Isso.
E aí reclama
que a fila está grande.
Que a fila tá grande.
Além de sobrecarregar o sistema, né? E uhum. ocasiona também a lentidão dos terminais, que acaba piorando.
E quantas apostas costumam ser feitas aqui? Você tem esse número? Que no ano passado, por exemplo?
Não dá para prever, porque ano passado a previsão era até 100 milhões e acabou surpreendendo com 142.
Uhum.
Esse ano a expectativa é que pode chegar até 300 milhões. Vai depender do desempenho durante a semana.
300 milhões já?
Tem algumas lotéricas que estão anunciando 300 milhões já.
Então vai mais do que dobrar se chegar nessa projeção.
Vai, porque vai ocorrer a arrecadação durante a semana, né?
Como é que se constrói essa bolada aí, Anitta? Como que chega a... Olha, está acumulado em 180 milhões de reais.
Sim.
Como é que se calcula esse número? Por que esse 180?
É uma previsão que a Caixa faz, né? Mas às vezes, como eu falei, no ano passado surpreendeu, né? Com cerca de 40% a mais do que a Caixa havia previsto.
Esse montante é feito com o dinheiro das apostas.
Com o dinheiro das apostas.
É como se fosse um bolão mesmo. Cada um dá um pouquinho e aí fica.
Exatamente.
Né? Aí as pessoas que administram isso, cada um tira a sua parte e o que sobra é o prêmio.
Esse valor do prêmio já é deduzido do imposto de renda, já tem todas as deduções, né, da finalidade do dinheiro, que é destinado ao sistema penitenciário, à educação, à segurança.
E você atua nesse ramo há quanto tempo?
Eu vou fazer 20 anos.
20 anos de lotérica. E nesse período você já chegou a encontrar que tipo de situação?
Ah,
na questão
tipo
da Mega Sena.
Situação. Pessoas que não... Geralmente pessoas que não têm o hábito de jogar e não sabem conferir, acham que ganhou, acham que é um número em cada jogo. Acontece de tudo, mas sem menor problema.
Tá. Na sua lotérica já saiu muito prêmio bom aí, Anitta?
Já saiu muito prêmio bom. Inclusive já vendi o primeiro prêmio da Loteria Mineira, 300 mil reais aqui em Oxupé.
Uhum. E o apostador era daqui?
O apostador era daqui.
E quando que foi isso?
Ah, já fazem alguns anos, porque a Loteria Mineira foi terceirizada e acabou não dando certo e extinguiu o bilhete da Mineira, né? Agora nós só temos a Loteria Federal, que também já vendi vários prêmios, segundo prêmio, terceiro prêmio, a Loteria Federal ainda existe.
Tá. Anitta, agora às 11h23 da manhã, tem fila aí na lotérica?
Tem.
A sua lotérica onde que é?
É na Rua Salesiano.
Na Salesiano. E a fila já está chegando na esquina ou ainda não?
Ainda não, hoje ainda é segunda-feira, mas provavelmente até o final de semana vai chegar na esquina. Inclusive, seria até interessante as pessoas se anteciparem nas apostas para poder evitar, né, o congestionamento, e fica bom para todo mundo.
É uma dica importante essa aí. E o que mais que você sugeriria para as pessoas, além de chegar antes, levar alguma coisa na mão? O que você acha que é interessante levar?
Ah, lá, se puder já trazer o jogo pronto, aqui temos volantes disponíveis, podem passar, já pegar os volantes, fazer seus jogos em casa com paciência, procurar uma inspiração, algum palpite e trazer o jogo pronto.
Tá, o volante é o bilhete, né?
É isso, o volante é onde eles vão anotar o seu palpite, né, pra passar na máquina.
Tá, e pode, aí não precisa nem pegar a fila, fica aí no balcãozinho, a pessoa vai, pega e leva embora.
É isso, não precisa pegar a fila, não vou pegar o volante. Chega na lotérica, pega o volante, leva pra casa, faz seu joguinho com calma, depois é só vir fazer.
Tá, e quais são os critérios que as pessoas, os seus clientes aí, costumam adotar pra fazer o jogo, Anitta?
Ah, normalmente eles fazem a aposta básica, de 6 dezenas. Mas tem gente que gosta de apostar algumas dezenas a mais, né? Que o próprio volante faz um desdobramento. E aí vai ficando mais caro, mas eles gostam de aumentar as chances.
Tá. E eles escolhem os números de que forma? Tem uma maioria aí que escolhe de um jeito? Como é que...
Normalmente eles escolhem idade dos parentes próximos, datas de nascimento. Geralmente se baseia nisso. Inclusive, quando os resultados da Mega Sena são muito baixos, geralmente tem ganhadores.
Tá. E geralmente tem aquela turma que sempre aposta os mesmos números?
Tem, eles seguem.
Que o cara fica a vida inteira colocando. E nunca dá nada, mas ele continua.
Não, às vezes dá sorte, sim.
Às vezes dá certo.
Dá certo.
Tá. Ô, Anitta, além da Mega Sena, que é aí a coqueluche das premiações, o que mais que se joga hoje em dia numa casa lotérica?
Olha, até hoje tem um atrativo muito grande, a Loto Fácil. Ela corre toda segunda e quinta-feira. E é um joguinho muito interessante, porque ela dá prêmiozinho assim, de R$2,50, R$5. Então a pessoa não perde tanto. A partir de 11 acertos, sorteiam 15 números. A partir de 11 acertos, a pessoa já ganha R$2,50, 12 acertos, R$5. E a pessoa está sempre trocando, entendeu? Está sempre dando alguma coisa, que é muito fácil dar 11 acertos.
Uhum. E ela sempre está, então, renovando aí as suas apostas. Isso, a oportunidade de
ela está sempre jogando aquilo que o próprio prêmio deu.
Uhum. Muito bem. Anitta Melo Dalcantoni, que é proprietária da Lotérica Premiada, está conversando com a gente ao vivo nesse dia de hoje. E a recomendação principal, portanto, para evitar transtorno, né, não só Sim. para os apostadores, como para vocês também da Lotérica, né, para evitar
sistema,
congestionamento
né?
de sistema, essas coisas, é bom chegar preferencialmente agora, né, Anitta?
Exato, antecipar as apostas.
Muito bem. Você já fez a sua aposta?
Eu já.
Já fez. Uma vez só com você que costuma fazer?
Ah, mas todo dia a gente arruma um palpite.
É. fica tentado a apostar toda hora,
Exatamente.
Né?
Exatamente. Isso é difícil. Tem gente que já veio o mês inteiro jogar.
Aham. Uhum. E aí a turma vai direto.
Eles estão jogando o mês inteiro. Cada dia tem um palpite novo, vai, corre, faz mesmo e tem que apostar. Que o sol nasce para todos, né?
Muito bem. E, de repente, tem gente que tem um pouco mais de sorte.
Exatamente.
Anitta, obrigado pela participação. Deus boa semana para vocês. Grande abraço.
Um abraço para vocês também, aos telespectadores. Muita boa sorte.
Tudo de bom para vocês aí.
Tá, para vocês também. You know the best thing in life is free.
You can give it to the best in me. I want some money. Agora, mais do que pedir para Deus... É, porque tem gente que pede para Deus ajudar a sair o número. Então quem pedir para Deus ajudar a sair o número, pede também um apoio psicológico, se ganhar, né? E uma proteção muito maior, porque o negócio é difícil. Não pensa, ah, vou ganhar aí 180 milhões, que é o prêmio que está acumulado, agora vou ganhar 180 milhões e vou ficar feliz. Não é bem assim, não. Não que eu esteja agourando aqui a questão, mas aqui é um negócio. É, o cara que está acostumado a ganhar 2-3 salários por mês e de repente ganha o dinheiro de muitas vidas, né, dinheiro que seria acumulado durante. E ó, como seriam vidas para poder acumular isso tudo. Aí o sujeito fica realmente pirado, né? Saber lidar com tamanha fortuna. E aí, 11h28, agora a gente vai para mais um intervalo. Vamos no intervalo musical já? Depois a gente traz aqui a retrospectiva final, a parte da política. Vamos? Então vamos lá. Ó, dentro do intervalo musical já vai ser uma espécie de uma retrospectiva, viu? O pessoal que adora essa música, na verdade não é uma música, é um poema, é uma música falada, sei lá o que é isso. Que é uma das, ao longo de 2010, a gente ouviu muita coisa boa e muita coisa ruim aqui também. E dentro desse ano 2010, uma música que chamou muita atenção e que fez com que as pessoas chorassem ao ouvir, a gente vai recordar daqui a pouco no intervalo musical, que começa em instantes.
Apoio Cultural. São João Supermercado, o supermercado da família. São João Supermercado.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção. Farmácia Homeopática Ramo Verde. Há 20 anos, a natureza para a sua saúde. Farmácia Homeopática Ramo Verde.
Música.
E pelo menos 74 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira, dia 27, e reúnem 11.894 vagas para todos os níveis de escolaridade. O salário chega a R$19.643,80 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Nesta segunda-feira, abrem as inscrições para 924 vagas nos seguintes órgãos: Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, Prefeitura de Água Branca, na Paraíba, Prefeitura de Luz, aqui mesmo em Minas Gerais, Prefeitura de Sapezal, em Mato Grosso, e Procuradoria-Geral do Distrito Federal e Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Intervalo musical.
Conforme anunciado, senhoras e senhores de bom gosto musical, ouçam Francisco Cuoco falando e não cantando, vai.
Igual ao rio que se perde no mar. Não, não, não foi culpa tua nem minha. Por causa desse bobo orgulho, perdemos mil coisas boas. Mil coisas boas. Hoje tenho tempo. Tenho todo o tempo do mundo. E quanto mais penso, te adoro e te desejo. Tudo porque te amo. Eu te quero. Como te quero. Como te quero.
Francisco Cuoco cantando soleado, falando soleado aqui na 87 FM. Essa música
lindíssima que nós ouvimos aqui uma vez durante o ano, e foi o suficiente para termos 200 telefonemas depois de pessoas chorando freneticamente, dizendo que saudade dessa época boa. E a gente ouviu de novo aqui com muito sacrifício essa canção outra vez.
Consumidores que não separarem o lixo seco do úmido estarão sujeitos a multas, segundo o decreto publicado na última quinta-feira no Diário Oficial da União. O texto regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trata da destinação adequada do lixo no país. Entre outras medidas, o decreto prevê penalidades para aqueles que não cumprirem as obrigações estabelecidas na coleta seletiva e nos sistemas de logística reversa, pelo qual aparelhos eletroeletrônicos, pilhas e pneus terão que retornar aos fabricantes. A punição pode vir em forma de advertência, em caso de reincidência, multas de R$50 a R$500, que poderão ser convertidas em serviços de preservação, melhoria e qualidade do meio ambiente. Também estão previstas algumas multas um pouquinho maiores, entre R$5 mil e R$50 milhões, para infrações ambientais, como o lançamento de resíduos sólidos em praias. Para a importação de resíduos perigosos, os valores chegam a R$10 milhões. Essa lei foi sancionada em agosto pelo presidente Lula e prevê também a substituição dos lixões por aterros sanitários, a criação de planos municipais, estaduais e federal para a gestão de resíduos e o incentivo de linhas de financiamento de cooperativas que devem auxiliar a coleta seletiva, a logística reversa de produtos. São 11:37. Moramos em Guaxupé, vivemos em Guaxupé e alguns problemas relativos a Guaxupé a gente coloca na mesa, como por exemplo a segurança pública. Nós tivemos aqui uma chuva forte um dia desse, essa chuva acabou derrubando casas no dia 23 no Colmeia 1. E está aqui no nosso estúdio o Sargento Nascimento para relatar para a gente o que foi que aconteceu. Bom dia, Sargento.
Bom dia, Caetano, e bom dia, ouvintes da comunitária. Pois é, esse fato aqui foi registrado ainda no dia 23 de manhãzinha. A mãe, de 28 anos, e um garoto, também pequeno, de 4 anos, 5 anos ou melhor, eles estavam ainda na cama, né? E quando foram surpreendidos ali pela queda do telhado e de algumas paredes ali. Felizmente ninguém se feriu com gravidade, mas é o resultado aí dessas chuvas permanentes que tem acontecido em Guaxupé. Inclusive a gente tem feito algumas orientações usando a mídia, usando aí a imprensa escrita. E esse fato aqui vem comprovar que a gente tem razão em nossa preocupação, né, Caetano?
Pois é, e nesse caso, para quem se preocupou, nossa, caiu a casa da mulher lá, e se para não cair a minha casa, o que, que eu faço?
Bom, tem que fazer aquelas medidas preventivas, né? Dá uma olhadinha na calha, ver se a calha lá não está cheia de folha, de ciscos, ar, de objetos, que aí a água lá da goteira, né? A água que escorre do telhado, ela não vai ter vazão, né? Tem aqueles tubos também que saem da calha e descem, podem estar entupidos. Olhar as goteiras da casa lá, né? Pode ter infiltrações, inclusive no encanamento. Olhar também, tomar cuidado também com a parte lá do esgoto, né? Dá uma conferida, enfim, uma conferida geral, né, na casa, verificar se a casa lá não está num barranco, né, um local que pode haver um deslizamento. Se tiver, apesar que a chuva já começou há algum tempo, mas ainda há tempo ainda para tomar medidas aí saneadoras, né? Ainda estamos em tempo.
Outra situação no final de semana, a moto foi apreendida com quase 10 anos de atraso no licenciamento. O documento da moto estava vencido fazia 10 anos, aí, Sérgio?
Pois é, vale lembrar que essa moto também é uma moto bem antiga, né? Uma moto anos 77. E eles vinham aí, alguém vinha transitando com essa moto aí sem qualquer preocupação, né, de providenciar o licenciamento. Vale lembrar que também, dependendo do estado dessa moto, ela não passaria também por uma vistoria, não passaria lá pela fiscalização do vistoriador. Mas o certo é que ela estava ilegal. E no caso, se a polícia permite que um veículo com essas características, com esse perfil aí,
continue transitando pela cidade. Então aí nós estamos punindo quem paga em dia seus impostos, quem licencia o veículo. Então não há motivos para deixar que esse veículo continue transitando. Sem contar também o perigo, né, que pode estar causando aí a quem está usando esse tipo de veículo, a questão da segurança.
Teve um sujeito que foi o menor que foi apreendido porque tinha, foi acusado de ter roubado um transeunte. Isso foi na rua João Dezenza, a mesma rua que tem um buracão lá que o Marcelo falou.
É, justamente esse fato aqui envolveu só menores, né, adolescentes. É, fato triste, né, menores aí no início da vida ainda.
12 anos de idade.
Da idade, né, na flor da idade, envolvido aí com crime. É, principalmente esses acusados aí, são dois menores, eles pegaram lá a vítima que estava indo para casa, já próximo da casa dela. É, o surpreenderam, passaram a agredi-lo, tentaram...
Só para a gente entender melhor, Sérgio, desculpa, o menor de 12 anos é a vítima, é o menino que foi...
É, justamente, é a vítima, mas os dois que... Depois ficou comprovado que os dois agressores também são menores.
De 14 anos.
14 anos e o outro também menor. Tá. Então eles agrediram essa vítima aí de 12 anos, tentaram retirar dela objetos... Logicamente ele resistiu, né? E aí passaram a chutar lá, pontapés e tal, e conseguiram pegar lá o celular dele. Levaram embora. É, algum tempo depois, inclusive fui eu que recebi a ligação, né? Uma pessoa ligou e falou: ó, o menino que cometeu o roubo lá, ele tá num determinado local. Então aí acionei lá o colega, né? E ele com a equipe dele foi até o local e fez a apreensão desse menor e também recuperou o celular.
Por fim, lógico que no feriado de Natal, né, final de semana, lógico que vai ter prisão por embriaguez e um acidente que aconteceu aqui também.
Justamente, a gente não quer que isso aconteça, a gente faz aí as campanhas, orienta tudo e continuamos orientando, né? Caso pretenda beber, logicamente todo mundo vai beber, todo mundo que é dado aí ao uso da bebida, que aprecia a bebida, né, deve ingerir alguma coisa aí nas festas aí. Mas o que a gente pede é prudência, né, cuidado. Se for dirigir, um pouquinho a mais que a pessoa toma lá, se passar por um teste de alcoolemia, né, que é feito pela polícia militar, né, através daqueles aparelhos, ou através de um exame médico, vai ficar comprovado. Então, a gente orienta o seguinte: levar alguém que não vá beber, né? Se vai numa lanchonete, numa festa, alguém que não beba, né? Para ficar responsável pela condução do caso. Como esse caso aqui, né? Que o sujeito bebeu, ainda passou lá pela rua. No Brás Bafa, né? Rua Brás Bafa. Passou por lá, estava um veículo estacionado, ele perdeu o controle da direção do veículo, bateu contra aquele veículo que estava lá estacionado, o veículo dele também bem velhinho, né? Um Volkswagen 68, Fusca 68, e acabou causando um grande transtorno.
Sargento Nascimento, mais alguma informação para a população?
Além desses fatos aí, né, não são de grande destaque, né, felizmente, mas nós tivemos também nesse período aí, 23 a 27, tivemos aquelas ocorrências que sempre acontecem nos finais de semana, movidos aí pelo uso excessivo da bebida alcoólica, sabe-se lá o que mais, né, similares aí, e também tivemos os tradicionais acidentes de trânsito, as tradicionais lesões corporais, né? Aquelas brigas que às vezes não geram ferimentos, mas que aquelas trocas de alguns sopapos, né? Algumas agressões, e inclusive algumas no seio familiar. Então, todo mundo está festejando, dali a pouco alguém desentende lá e termina nas vias de fato, coisa que muito desagradável, né? Uma festa que às vezes começa alegre e termina triste.
Obrigado, sargento. Boa semana e tenham todos um ótimo final de ano, vocês na 79ª Companhia da PM.
É o que nós desejamos a vocês da Rádio Comunitária e também aos prezados ouvintes.
Agora 11h45.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente. Apoio Cultural.
Lojas da Dica. Boas compras é aqui. Lojas da Dica. Três lojas em Guaxupé.
Início de ano é tempo de refazer planos e preparar novas oportunidades de dizer à vida que de fato queremos ser totalmente felizes, que queremos renovação e sucesso. Ano novo é tempo de renascer, de florescer, de despertar para um mundo de realizações e conquistas. Nós da Charmon Modas agradecemos aos amigos e clientes por mais um ano de vitórias e desejamos a todos muita prosperidade em 2011.
Começo de 2010. Na nossa política, muitas coisas acontecendo, como sempre, né? O assunto que rende conversa, que é a tal da política nessa cidade. O começo do ano já começou com a seguinte manchete, lá do portal GXP, ó. Intervenção de vereadores na negociação com o sindicato fez o prefeito bater o martelo. Vice-prefeita se revolta com a atitude do presidente da Câmara. Comerciante, esse aqui tá na. Esse aqui é outra coisa. Advogado quer impugnar o edital do carnaval. É o advogado Roberto Silva que faleceu algumas semanas depois. Tânia Rolim poderá ser candidata a deputada. Candidatos a deputado podem ser quatro. E de fato foram três, né? Diego, o pregoeiro, pede demissão. Aquele caso que já havia acontecido na semana. No mês anterior, em dezembro. Tá? Aí o Diego deu uma entrevista e falou que fizeram ele de bode expiatório para desviar a verdade dos fatos. O Aécio visitou Guaxupé no começo do ano. Guaranésia também pode ter candidato a deputado estadual. Jorginho trata Diego Andrade como persona não grata em carta aberta. Nós tivemos no começo do ano as seguintes manchetes também. João Araújo já fala como pré-candidato a deputado estadual. Tivemos também no início do ano a manchete Câmara faz hoje a sua primeira reunião ordinária do ano. Isso foi no dia 8 de dezembro. E aí a Câmara, que foi sem dúvida alguma o palco, né, de muitas discussões, de muitas questões, como o carnaval.
Gastou-se, fala-se, gastou-se muito, tudo bem. Pode ter até gastado muito, sim. Pode pensar no futuro, gastar menos? Pode. Mas talvez gastando menos, vai piorar o carnaval de Guaxupé que estava morto.
Teve muita gente que apareceu bastante durante o ano de 2010.
Então a Comissão de Saúde também vai averiguar que só teve 250 atendimentos pela CIS Lago durante o mês e recebeu R$180 mil. A Comissão de Saúde também vai averiguar as irregularidades que está tendo na unidade básica. De quê? De pessoas de concurso que tem que trabalhar 8 horas semanais, trabalha 4.
Teve gente que sumiu em 2010.
Ô, presidente, a vice-prefeita está trabalhando junto? Como que está?
Uai, eu não sei. Aí tem, eu falo assim, legalmente ela está no exercício de vice-prefeita. Agora, se está trabalhando junto lá na prefeitura, se não está, né, as atribuições, as condições de vice, tanto na Constituição Federal e Estadual, quanto na nossa lei orgânica. Se as deliberações quanto a vice, as prerrogativas estão sendo cumpridas ou não, aí não é do meu conhecimento.
O Aécio Neves, de fato, veio para Guaxupé, comeu pastel lá no Getúlio, pagou 200 pastéis para a turma lá. E aí outras manchetes da política, como, por exemplo, o promotor falou assim, ó, Expo Agro não vai ser usado como palanque político, não, não pode. Até mudaram a solenidade de abertura da Expo Agro, anteciparam para não ter questões políticas, né? Mudaram o local, enfim. O primeiro trabalho da Câmara no ano teve o prefeito na tribuna, que falou com os vereadores. O ex-presidente da... Aí já é outro assunto que já não tem muito a ver com política.
Assis Lagos também foi um tema que foi bastante discutido na Câmara, carnaval, esporte, casa da criança. E o Assis Lagos também gerou bastante conversa entre o Legislativo.
Mais 3 mil pessoas sendo atendidas no nosso município, já que hoje a gente vê que os postos, mesmo que estão hoje já se acertando de atender, esse povo ia acumular aqui. Então eu acho que foi um passo importante o Assis Lagos, uma vez que não é só o município de Goxpé, é em torno de 37, 38 municípios que é atendido e todos eles se optam se renovando o contrato. Eu acho que não foi ruim para o município. Então eu peço aos novos companheiros vereadores que aprovem, porque é onde nós podemos estar amenizando a vida do pessoal que necessita de uma consulta que não é feita pelo nosso sistema.
E na nossa cidade, nos primeiros meses do ano, dentro da nossa política, o promotor Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira denunciou a farra das diárias que ele considera uma irregularidade por parte dos legislativos. Também houve uma pressão enorme dos vereadores para que o então secretário de administração, Daniel Serra Delgado, fosse exonerado do cargo, o que de fato acabou acontecendo. Os vereadores também discordaram do termo farra que foi utilizado pelo promotor, e o Tião Cascudo utilizou a Câmara dos Vereadores e a Tribuna Popular para atacar os vereadores e para dar uma lição de moral na frente de todos os 10 edis.
Quantas vezes eu precisava defender o interesse da população? Vou sim defender, porque eu nunca fiquei fechado com o prefeito no gabinete, tramando na calada da noite para votar contra o povo, não. Eu nunca fiz isso. Eu não tive essa relação com nenhum prefeito nessa cidade, no meu mandato de vereador. Por isso, eu cobro dos senhores justiça e está aqui para votar agora, para aprovar agora o que a vereadora disse, que a rádio é municipal e que o prefeito banca. Quero ver um só membro dessa casa votar contra, porque ele não terá moral, nem ética e nem caráter para cobrar nada de ninguém. Tem que se apurar, abrir uma CPI. É isso que tem que dizer. E mais uma vez volto a dizer, não tenho medo de cara feia.
Se eu tivesse medo de cara feia,
não olhava no espelho. E se eu tivesse medo de dedo sujo na minha cara, eu não saía na rua. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor vereador.
Por hoje tá bom, né? Amanhã a gente continua a nossa retrospectiva e a segunda etapa do nosso Giro por Guaxupé especial, recordando alguns momentos curiosos do ano de 2010. Esse ano que nós tivemos a honra de contar com essa audiência maciça dessas pessoas especiais que ouvem a gente, como por exemplo a Marta Palos, que ligou pra gente, né, trazendo sempre aqui a sua mensagem, e também o Terto, e a todos vocês que acompanham a programação do 87 e se ligam nas mensagens que passam também por esses microfones, como por exemplo do psicólogo, repórter, compositor, poeta, músico Rodrigo Sá.
De que é importante, mais do que nunca, a gente tá sempre refletindo mesmo sobre o lugar onde nós estamos nos colocando, né? Porque nós nos colocamos no lugar, nós somos os protagonistas da nossa vida, sabe? Então, eu acredito, assim, que é importante para o ouvinte saber que a gente se coloca no lugar que a gente deseja, né? Às vezes, o afastamento de nós mesmos, assim, a gente se afasta um pouco da gente, a gente não está muito em contato consigo, né? Consigo mesmo, e a gente acaba se metendo em lugares não muito legais pra gente. Isso eu tô falando de locais que eu estou falando, não precisa ser necessariamente físicos, né? São papéis que a gente se coloca na vida, que a gente acaba adquirindo no dia a dia, ou então executando no dia a dia, né? Então é importante a gente saber que nós somos importantes, todos nós somos, né? É que nem, é como se a humanidade fosse uma orquestra, né? Então, do mesmo jeito que tem uma orquestra, não vai funcionar, por exemplo, só com o contrabaixo, ou só com o bumbo, ou só com o violino. Ela precisa de todos os instrumentos, cada um com sua particularidade, funcionando ali em harmonia. É um pouco disso, né? Eu acredito que o ser humano, a contribuição individual, ela é fundamental para o desenvolvimento da raça humana. Mas, então, por exemplo, então é importante que essa contribuição individual, que nós saibamos dessa importância, que nós, por sermos diferentes um do outro, cada um tem a sua importância, cada um tem o seu papel, né? Cada um tem muito de produtivo para oferecer. Basta querer, poder fazer, ter noção que pode fazer, né? Muitas vezes a pessoa não tem essa noção. Às vezes é uma questão de escolha, mas o mais importante é saber que é essa contribuição individual, é justamente a diferença de cada um, né? A particularidade de cada pessoa que contribui para o desenvolvimento da nossa humanidade. E cada um, com sua contribuição, faz com que a raça, no caso aí os seres humanos, funcionem de uma maneira melhor. Aí que está. O problema hoje em dia que a gente vê muito é que muitas pessoas optam por várias outras questões, né, às vezes por falta de noção mesmo, por histórias passadas, enfim, por caminhos que nada contribuem para, né, para essa harmonia, né? Mas quanto mais a gente tiver noção da gente mesmo, quanto mais o amor prevalecer e mais a gente tiver noção de que é essa característica individual, é essa diferença que é vantajosa, melhor a gente se dará na vida.
E quem teve a honra de passar, quem nós tivemos a honra de contar com a sua presença nesse microfone ao longo de determinado período desse ano 2010, foi o maior comunicador de todos os tempos, Hélio Ribeiro.
Entra ano, sai ano. Os apitos, as sirenes, as buzinas, as luzes, as champanhas, as mãos se apertando, gente cantando, o abraço do perdão, o abraço do amor, a presença telegráfica dos ausentes, e os abraços rompem as barreiras do ontem e se enroscam no amanhã. As frases no mundo inteiro variam pouco, quase todas querendo significar o desejo que uns têm em relação ao novo ano dos outros. Que seja feliz. E ficam todos falando esperanças, transferindo a responsabilidade dos males para a gente distante que está fazendo a mesma coisa. Nesta passagem, no instante em que o ano de 74 se fazia 75, quando Fantier se enlaçava nos seus amigos, seu abraço dizia: que culpa tenho eu das... Culpa é de Leduc Tau. Os amigos de Tau sentiram que ele dizia a mesma coisa que Thier. Sabe, um responde pelo norte do Vietnã e o outro manda no sul. E muita gente morreu naquele conflito. Solitário, o jovem de mochila nas costas na rota dos Andes viu a Bolívia. O milionário branco gastou centenas e muitos nos corredores negros do Harlem. Em todas as televisões, a retrospectiva mostrava como foi. Nenhuma delas sabia dizer por que é que foi. Foi, não foi? Os grandes presentes do mundo foram desculpas, uísque e promessas. Foram muito tristes os abraços de Nixon. As pessoas nas quais ele abraçaria promessas foram abraçadas por Ford. E Kissinger, o alemão, o judeu, o americano mediador, abraçou-se a novas esperanças. Na Rússia, sem Papai Noel, a folhinha marca a mesma data. E quem sabe lá o que houve? Eles mostram pouca coisa. Antes abraçaram Nixon, agora abraçam Ford. Brezhnev está no hospital. Mao fez aniversário. Happy birthday, Satan. A Terra é uma bolinha de ping-pong. O Papa estendeu as mãos e abraçou no vazio as dúvidas. Mas a criança vietnamita mamou. A criança chilena chamou papai. A criança alemã falou já. A criança hindu pediu, quer papá. A criança árabe chorou e a criança judia fez cocô.
A criança da China quis dormir e a criança americana fez xixi. E todas as crianças do mundo fizeram todas as coisas que os grandes homens fizeram quando nasceram crianças. Isto, os negociadores do mundo não puderam mudar. A Terra é redonda como uma laranja. A gravidade que mantém o equilíbrio é o oposto da gravidade do desequilíbrio. O maior é o menor. O tudo é o nada, o limite é a luz. No espaço, os homens do disco prosseguiram olhando e dizendo: eles não sabem o que fazem. E isto vai até quando? 75 é um ano santo. Talvez as inteligências cósmicas desçam para nos dizer as razões de Jesus Cristo.
E não descer, né? As inteligências cósmicas do além e de outros planetas. Ainda não. A gente vai encerrando o nosso programa de hoje, o Giro por Guaspé, nesse dia 27 de dezembro de 2010. E aí, como passou o tempo, hein? Contando com a audiência de vocês amanhã, nesse nosso programa outra vez, a partir das 10 da manhã. E desejando um feliz aniversário para uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é a Natalina Claudino, que faz hoje mais um aniversário. Tudo de bom para você, viu, Nata? Tchau!
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.
Apoio Cultural. Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 12:00. Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
Deixou bem calçado nesse fim de ano. Deseja a todos um feliz Natal. Muita paz e saúde pro que quer e vier. E se Deus quiser, tudo vai dar fé. Pode voltar fé, fé
Pé Jovem Calçados, Esportes, Júnior e Dona Floriana, que em 2011 tudo possa dar pé.
Que você tenha boas notícias em 2011, é o que deseja o portal GXP.
Aconteça o que acontecer, tá sempre aberto o amigo GXP.
Portal GXP, www.gxp.com.br.
O Esquinas Bar deseja a você um ano novo repleto de paz, saúde, muita alegria. Que você nunca deixe de sonhar e que todos os seus sonhos se tornem realidade. Que 2011 venha carregado de amor e felicidade, com muitos motivos para comemorar. Aos amigos e clientes do Esquinas Bar, o nosso muito obrigado por mais um ano de alegrias. Rádio Comunitária 87 FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
A partir de agora, entra no palco da Comunitária. O melhor da música instrumental. Está no ar a trilha sonora do seu meio-dia. Sabor de Melodia.